Professor Léo Heller, relator especial da ONU sobre o direito à água e ao saneamento, é um prazer tê-lo aqui na ONU News.
É um prazer todo meu.
Professor, hoje é o Dia Mundial da Água e eu queria saber do senhor o que é necessário para garantir o direito à água e ao saneamento para todas as pessoas.
Olha, são múltiplos os desafios para se atingir o direito humano à água e o direito humano ao saneamento de uma forma efetiva, tal como prescreve as resoluções internacionais. Exige, em primeiro lugar, um forte comprometimento dos Estados, né, porque a obrigação, no final, é dos Estados, dos governos, para garantir isso. Exige um novo olhar, né, para a implementação das políticas de água e saneamento que se lastreie nos princípios dos direitos humanos, né? Então, tradicionalmente, os países têm trabalhado suas políticas de saneamento e de água de uma forma mais tecnocrática, mas isso não é suficiente para alcançar, abranger as dimensões, por exemplo, da acessibilidade financeira, da não discriminação, do direito à informação, do direito à participação, entre outros aspectos relacionados a esses direitos.
Os governos não estão tratando o assunto como prioridade?
É importante que eu gosto de usar aquela imagem do copo com metade de água, né? Nós precisamos ter a sabedoria de olhar tanto para a metade cheia quanto para a metade vazia, né? Sem dúvida nenhuma, tem havido progressos, né? Se nós olharmos o período dos Objetivos de Desenvolvimento do Milênio, nós verificamos que sim, houve avanços entre o ano 2000 e o ano 2015, tanto na área de água quanto na área de saneamento, mas quando olhamos para a outra metade do copo, nós vamos enxergar um contingente muito grande da população mundial sem um acesso adequado. Os dados, né, do monitoramento dos ODM, que consideram um acesso chamado de melhorado às condições de água e saneamento, que não são necessariamente aderentes aos direitos humanos, mostram cerca de 700 milhões de pessoas no mundo sem acesso à água segura e 2 bilhões e meio de pessoas sem acesso ao saneamento adequado. Registra também 1 bilhão de pessoas defecando a céu aberto. Então, esses são desafios que a nova agenda, a Agenda 2030, terá que enfrentar, e eu diria que com maior comprometimento dos governos, né? Os governos têm se comprometido, não de uma forma homogênea, alguns países mais, outros menos, mas a nova agenda vai impor um comprometimento muito determinado dos vários estados para avançar mais nesse aspecto e eliminar esse enorme déficit.
Professor, para alcançar todos esses desafios, eliminar, dar acesso à água a todos que precisam e saneamento básico, falta cooperação ou é necessário um esforço maior de cooperação para que isso chegue a todos?
Sim, eu penso que a cooperação internacional será crescentemente importante, né? Isso já é apontado nos ODS, né? E eu estou tentando entender melhor o processo da cooperação internacional em relatórios que estou submetendo à Assembleia Geral das Nações Unidas. A minha percepção, minhas conclusões preliminares mostram que a cooperação não tem colocado os princípios dos direitos humanos, água e saneamento na frente das suas políticas, mas, sobretudo, do seu processo de implementação, né? Alguns financiadores incluem nos seus documentos de política os direitos humanos à água e ao saneamento, mas, quando vamos examinar projetos específicos, eles não estão orientando as ações, né? O que eu estou dizendo por isso? Quando nós verificamos o padrão e a tendência da cooperação, a gente observa que prioriza-se cidades maiores, grandes projetos, em detrimento de projetos pequenos que atendem, por exemplo, populações rurais. Os projetos em água são mais numerosos, em maior volume do que em saneamento. E saneamento tem um déficit maior. Alguns projetos de cooperação trazem condicionalidades que às vezes são nocivas aos direitos humanos e dessa forma não respeitam integralmente a soberania dos países. Existem projetos que não levam em conta, por exemplo, a necessidade de igualdade de gênero, que é um item central para os direitos humanos. Então, minhas conclusões, meus achados preliminares, eu estou aprofundando nessa análise, no relatório para este ano, é de que temos um gap ainda importante em incluir os direitos humanos nessa agenda da cooperação internacional. E, em resumo, será necessário aumentar a cooperação internacional, aumentar os volumes de recursos aplicados e, ao mesmo tempo, requalificar a forma como essa cooperação vem se dando.
A ONU News transmite para os 8 países de língua portuguesa, uma população de aproximadamente 260 milhões de pessoas. Como está a situação da água e do saneamento nesses países?
Eu não tenho feito análises específicas sobre os países de língua portuguesa, mas por uma razão ou outra, né, eu tenho presenciado algumas situações. Né? Eu moro no Brasil, eu fiz uma visita a Portugal, uma missão oficial a Portugal em dezembro do ano passado, e tive a oportunidade de visitar Moçambique recentemente também. Né? Se eu olho para esses 3 países, obviamente eu não ignoro que existem outros, né, de língua portuguesa, mas eu estou mencionando os 3 que eu estou mais exposto, né? Eu diria que são 3 realidades muito distintas, né? E nas 3 delas existem desafios importantes, né? Às vezes de diferentes naturezas, mas sempre há desafios em termos do cumprimento dos direitos humanos. Em Portugal, por exemplo, é preocupante a situação do que se chama dos novos pobres, né? Que foram resultantes das medidas de austeridade implantadas no país, né? Uma preocupação grande é em que medida esses novos pobres, estou colocando entre aspas essa expressão, mas é uma expressão usualmente adotada no país, né? Tem capacidade econômica de ter acesso aos serviços públicos, né? No Brasil existe uma necessidade de aperfeiçoamento das políticas públicas, de garantir mais continuidade a elas, de dar mais ênfase, por exemplo, ao acesso da população rural, que está muito atrasado nos seus índices em relação à urbana. E Moçambique, obviamente, enfrenta problemas econômicos sérios, né, na economia do país. Existe um déficit muito grande da população em termos do acesso a soluções adequadas à água e saneamento. Eu visitei alguns projetos no país que implementam soluções que ainda precisarão ser muito aperfeiçoadas para atingirem os padrões dos direitos humanos, né? Sabemos que isso é um processo e, quando falamos em direitos humanos, nós sempre temos que lembrar da realização progressiva, né? Não se espera que, da noite para o dia, o país se transforme, mas é visível o nível de necessidade em Moçambique para se atingir uma situação mais compatível com o que se espera a partir da ótica dos direitos humanos. Então, são 3 exemplos, né, que mostram, quer dizer, o mundo dos países de língua portuguesa não é um mundo homogêneo, né, ele tem diferenças internas. Eu diria que ele não difere muito da realidade de outros países que têm os mesmos níveis de desenvolvimento, né? Se compararmos Moçambique com países africanos com nível de desenvolvimento semelhante, Moçambique não estará, provavelmente, nem muito à frente, nem muito atrás. O mesmo em relação ao Brasil, se comparado com outros países latino-americanos, ou Portugal com países similares europeus, mas há importantes desafios a serem enfrentados.
Professor Leo Heller, muito obrigado pela sua entrevista à ONU News.
Eu que agradeço. É sempre um prazer falar com você.